Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Paulus. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. E estou aqui com a jornalista Érica Augusto. Tudo bem, Érica?
Oi, Cleane. Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Érica, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema do autocuidado. Em tempos tão desafiadores, como você tem cuidado de si e do próximo? Como anda a sua saúde física e mental? E para falar sobre o tema, nós convidamos a psicóloga, arteterapeuta e escritora Mônica Gutmann. Seja muito bem-vinda, Mônica.
Obrigada. Bom estar aqui com vocês.
E antes de nós darmos início à nossa conversa, nós queremos também apresentar a nossa convidada. A Mônica é psicóloga, formada pela PUC São Paulo. Ela é arteeducadora, arteterapeuta e escritora. Em seu consultório, a Mônica atende crianças, adolescentes e adultos como psicoterapeuta e também como arteterapeuta. Ela possui diversos livros infantis publicados e também escreve textos, artigos e crônicas para revistas e livros.
Pela Paulus Editora, Mônica publicou os livros O Presente, O Trem e Outras Histórias, Ana e o Mundo ao Avesso, O Imaginário da Criança Dentro de Nós, O Cuidador de Corações, além das coleções Descobrindo o Mundo com Doris e Armando. Mônica, como podemos definir o conceito de autocuidado?
Eu sinto e acredito, né, que o cuidado, ele passa por um autocuidado. Claro que a gente pode cuidar do outro se descuidando. Aliás, isso é um tema de todos os cuidadores, né? Quem tem a alma cuidadora, em geral, se coloca em segundo plano, coloca os outros em primeiro lugar, cuida mais dos outros do que de si e acaba até às vezes adoecendo e se deixando de lado. O autocuidado é fundamental para que a gente possa cuidar melhor dos outros e resgatar ou construir um amor próprio tão necessário, né? Se a gente não se cuida, a gente não vive a vida com a qualidade que a vida merece. E existem várias formas de autocuidado. Né? Eu acho que a base do autocuidado é o sentimento de gratidão por uma vida que é única, pelo menos nesse corpo, e que ela merece, né? Merece nossa atenção, o nosso corpo é o nosso grande presente, né? Se a gente não cuida do corpo, a gente não funciona bem, a gente não pensa bem, a gente não sente, não tem qualidade de vida e não consegue sustentar tudo aquilo que a vida nos solicita, né? Então, o autocuidado, ele passa por um cuidado físico, um cuidado emocional, né? Cuidar das emoções, cuidar dos sentimentos, cuidar da forma com a qual a gente se relaciona, cuidar da maneira como a gente deixa as agressões entrarem dentro da gente, as toxinas das relações, e isso é um aprendizado, né? A gente não nasce sabendo, mas eu acho que é fundamental. E o cuidado espiritual, né? Eu acho que é fundamental essa parceria entre cuidado físico, emocional e espiritual. Um fortalece o outro.
Mônica, e como que você observa a importância desse autocuidado, especialmente no cenário atual que nós estamos vivendo?
Eu acho que a gente vive um momento que, concretamente, as atitudes que estamos sendo convidados a ter, né, de usar máscara, de ficar mais recolhido em casa, de evitar aglomeração, de higienizar produtos, de tomar cuidado, né, com o que a gente faz com as nossas mãos. É até uma metáfora do autocuidado, né? Porque se a gente se descuida da gente, a gente está descuidando do outro. Se você não usa máscara, você está se descuidando e descuidando do outro. O vírus, eu acho fortíssimo esse símbolo, né? Porque o vírus é algo invisível em termos de tamanho, né, microscópico, a gente nem enxerga, e olha o poder que ele tem. E as emoções são invisíveis, né? As pessoas, elas não dão valor àquilo que não se enxerga, né? E aquilo que não se enxerga tem muito poder, desde os sentimentos, dos pensamentos, das emoções, de uma energia, né, que circula entre as pessoas, na natureza. Então, mais do que nunca, o autocuidado, ele é necessário para que a gente possa cuidar melhor dos outros e cuidar melhor do nosso planeta, né? Eu acho bonita a ideia, e eu não acho que é só uma ideia, eu acho que isso é bem concreto, de que somos um sistema, somos todos um. Se uma pessoa se descuida, já está descuidando do sistema. Então, cada um tem a sua parte, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua contribuição, e cada um que se descuida está fazendo um desserviço para o todo.
Mônica, no seu mais recente trabalho com a Paulus, o livro O Cuidador de Orações, você convida o leitor a refletir sobre questões importantes como a amizade, o amor próprio, o cuidado, o autoconhecimento, a relação com o meio ambiente também, entre outros temas. Por qual razão destacar esses temas?
São vários contos, né? E contos com cenários, situações, histórias bem diferentes, mas todas elas, em alguma medida, passam pelo cuidado. O cuidado com a natureza, o cuidado com a história, né? O cuidado com o ambiente, o cuidado com o outro, com as relações. Eu acho que cada história do livro são contos que falam sobre o cuidado das mais variadas formas. E o Cuidador de Corações, que é o último conto que dá título ao livro, contar aqui rapidamente, né? Mas é exatamente isso. Ele cuida de todos. Esse cuidador do coração, ele vai pondo todos no seu coração. É um coração gigante, que não tem fim. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. E é infinito o tamanho do coração do cuidador de corações. Só que no final da história, ele lembra que ele esqueceu de uma pessoa. E era ele mesmo. Né? Eu acho que esse conto resume exatamente o que a gente está falando. Não adianta a gente cuidar dos outros sem se cuidar. Não adianta a gente priorizar os outros sem se priorizar, porque somos tão humanos quanto os outros, né? Tão carentes como os outros. E quanto melhor a gente se cuida, melhor a gente cuida dos outros também, né? Então, o Cuidador de Corações é a síntese do livro inteiro.
Nós estamos recebendo hoje no podcast Paulus a psicóloga e arteterapeuta Mônica Gutmann. No episódio de hoje, nós estamos falando sobre a importância do autocuidado. Também é um tema presente na obra O Cuidador de Corações. Mônica, você acredita que muitas das doenças da alma e também do corpo surgem por falta de uma atenção especial às nossas necessidades internas?
Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que o corpo, ele é uma expressão da nossa alma, é uma expressão do nosso ser. É a casa, a grande casa que a nossa alma habita. E o corpo fala, ele se comunica com a gente o tempo inteiro. Só que nas pressões do dia a dia, com esses pensamentos que ficam nos sequestrando a mente, com desejos, ambições, feridas do nosso ego, a gente não presta atenção no corpo. A gente sai para a vida querendo realizar, fazer, suprir compromissos, satisfazer as necessidades mais básicas, querendo agradar, querendo ser reconhecido, querendo tantas coisas, e o nosso corpo muitas vezes tá dando sinais, e a gente nem escuta. Até que uma hora o corpo grita. E aí não tem jeito, aí a gente acaba escutando. Mas eu sempre acredito que as doenças são caminhos de expressão para a cura da nossa alma. Quando as doenças acontecem, é a nossa alma querendo que a gente acorde para alguma coisa importante.
Mônica, temos um conto na obra, muito interessante, todos, né, são bastante convidativos a pensar sobre a nossa vida, mas tem um conto, que é o primeiro, inclusive, intitulado O Incêndio na Farmácia. Nesse conto em especial, você reflete sobre o direito à cura do corpo e da alma. O texto também é uma crítica à sociedade capitalista, que muitas vezes coloca a ganância acima do ser humano?
Sim, eu acho importante você fazer essa pergunta, Cliane, porque quando eu fiz o conto, eu fiquei até com receio, né? Porque eu falei, puxa, isso é uma ferida da humanidade, né? Essa necessidade brutal de se ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, privando o ser humano, a natureza, de viver e aproveitar aquilo que é tão essencial. Então, por exemplo, no caso da indústria farmacêutica, né, isso acontece muito, né, em todas as indústrias, mas existem medicamentos, por exemplo, naturais, que tá aí, tá na natureza, né, a gente não precisa ir na farmácia. E aqui no caso, o primeiro farmacêutico da família era um senhor que plantava ervas, né? A gente sabe que até hoje existem pessoas que se tratam com ervas, os índios se tratam com ervas. Então tem uma medicina natural que é muito poderosa, né? Só que não dá dinheiro. Ela é mais barata e até gratuita, tá aí na natureza. Eu não sou contra os medicamentos desenvolvidos, pelo contrário, a gente precisa deles, ainda mais hoje em dia, né? Mas o critério, né, de saber o que realmente é curador e o que a gente pode encontrar de uma forma mais natural e mais... E tem muitos remédios que são comercializados com a intenção do ganho de dinheiro. E muitas vezes são até remédios que adoecem e não curam. Então, esse critério, né, do que é um remédio, né, aonde a gente pode buscar o melhor remédio, isso em tudo, né? Mas esse conto, além de ser muito concreto, porque é assim que funciona, né, existe um comércio dos medicamentos e a gente acaba ficando muito inseguro, né? Que remédio que realmente... curador e que remédio que não. E mesmo, por exemplo, remédios antigos que eram muito bons, muitas vezes eles só mudam a embalagem, o nome, e triplificam o preço para poder vender mais caro, né? Então, são coisas que eu fico muito indignada, muito indignada. Agora, eu usei esse conto como crítica, você tem razão, e também como uma mensagem, né, de que a cura mais eficaz é a cura da natureza, tanto da natureza do planeta que a gente está aqui, né, tentando salvar, quanto a cura da nossa natureza de alma, natureza de ser, né, a gente se distancia muito de quem nós somos, e aí as doenças acontecem, quando a gente vai se aproximando mais da nossa autenticidade, do nosso ser, a gente se aproxima da cura também.
Mônica, a gente está ainda vivendo um tempo de pandemia, algo que para a gente foi muito inusitado, né? Qual que é a sua leitura dessa realidade? Você acha que a gente vai sair dessa pandemia melhores, mais empáticos ou não?
Eu acho que depende, Érica. Acredito e conheço muita gente que está... se aprofundando em si, se abrindo para a espiritualidade, se conectando com a generosidade, com o compartilhamento do seu melhor, ampliando a consciência, e pessoas que, pelo contrário, estão se tornando mais fechadas, mais egoístas, mais medrosas. E, então, eu acredito que ninguém vai sair igual dessa pandemia. Ninguém mais está igual, mas eu acho que você pode melhorar muito e piorar muito.
Mônica, falamos muito sobre a questão do autocuidado também, né? Do autoconhecimento. Na sua opinião, por onde que devemos começar? Em um mundo assim que, às vezes, é difícil silenciar, é difícil a gente parar, né, para se organizar. Por onde podemos começar? Essa é a questão.
Ah, é uma pergunta tão importante, Cleane, porque... claro que é impossível a gente cuidar de tudo que... Olha, só, por exemplo, se a gente pensar numa alimentação saudável mesmo, o ideal é você plantar a sua comida, cozinhar a sua comida, comer com calma, mastigar com calma. A gente não tem tempo, né? A maioria das pessoas não tem tempo. Então, o ideal é muito difícil. Agora... ter o propósito de ficar bem presente no aqui e agora, e tudo que você fizer na tua vida, colocar seu coração, se isso a gente já conseguir fazer, é qualidade de vida, é autocuidado e é cuidado com o outro. O nosso coração sabe sempre a forma do cuidado, né? Em qualquer coisa que a gente faça, seja tomando um banho, seja dirigindo, seja comprando algo, né? A gente pode fazer qualquer coisa com coração ou sem coração. E eu acho que é no coração, por isso o título do livro também, O Cuidador de Corações, que está a grande sabedoria de cura do ser humano, né? Eu acho que os livros, eles são fundamentais, eu adoro ler, acho super importante ler, mas mais do que o intelecto, mais do que a cultura, eu acho que a cura está no coração. E coração não é essa coisa piegas de amor superficial. Não, coração é você confiar que você não está nessa vida à toa, que você veio sim com o propósito de aprender a amar, e todas as situações, pessoas e desafios que você vive é para um crescimento e para um aprendizado do amor. Se a gente tem isso incorporado dentro da gente, a gente não deixa passar nenhum momento da vida sem que o nosso coração esteja presente. Também é um treino, é um aprendizado, e você tem que acreditar nisso, né?
Sim, hoje nós falamos muito sobre o livro Cuidador de Corações. Mônica, eu queria que você fizesse um convite àqueles que nos ouvem e que gostaram e se interessaram pela temática do livro, para que possam adquirir o seu livro, para que possam também indicar esse livro para outras pessoas.
Então, gente, o Cuidador de Corações foi um livro feito com muito coração, né? E a intenção, compartilhar aquilo que eu mais acredito que seja o nosso propósito de vida, como eu acabei de falar, que é não deixar passar o momento e instante de cada situação onde a gente não possa colocar o nosso coração. E o cuidado, ele é fundamental em todos os sentidos, em todos os momentos na vida. Amar é cuidar. Amor e cuidado são duas faces da mesma moeda. Amor é cuidado. E cuidado é amor. A gente sabe quando alguém ama, quando cuida. E a gente sabe que o amor ali, ele está precisando de um empurrãozinho quando existe descuido. Claro, eu acredito que existem vários níveis e vários jeitos de amar, mas esse amor inteiro, esse amor maduro, esse amor verdadeiro mesmo, ele implica em cuidado. Então, eu acho que o livro fala disso, né? São contos que falam das mais variadas formas de cuidado. Então, eu vou adorar que quanto mais leitores puderem estar compartilhando esse livro, seria muito bom. Eu acho que são sementes, né, de amor, e todos nós estamos precisando.
Nós recebemos hoje no podcast Paulos a psicóloga, arteterapeuta e escritora Mônica Gutmann. Mônica, muito obrigada por sua participação.
Obrigada a vocês, foi um prazer estar junto, compartilhando amor, né? Uma conversa amorosa, e que a gente possa seguir se cuidando e cuidando uns dos outros.
Se você quiser conhecer mais sobre o livro Cuidador de Corações, ele está disponível em nosso site www.paulos.com.br ou também em nossas livrarias físicas. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, Cleane. Até o próximo episódio.
Obrigada, Érica, e até a próxima.
Podcast Paulos, uma produção da Paulos Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Apoio: FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a FAPCOM em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.